Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Padre, eu estava disposto a tudo, a chegar aos extremos para livrar meu filho, primeiro de Irene, depois de Medeiros e Mário, e finalmente dar o golpe contra os dois miseráveis.
Você nunca abandonava a ideia da vingança, não?
Nunca, nunca. E essa ideia já se tornara uma verdadeira obsessão. Essencialmente depois que eu assisti os últimos momentos de Márcia. Era mais uma dívida. E esta ainda maior do que as outras. Embora, indiretamente, Márcia fora assassinada por Arthur Medeiros.
Bem, como você estava contando, Jaques foi mal recebido pela moça, não?
Por Irene. E foi mesmo. Foi mesmo uma surpresa enorme para o meu filho, pois ele nunca havia sido tratado daquela maneira pela bela e caprichosa milionária.
Não entre! No meu quarto só entra quem eu autorizo a entrar.
Mas Irene, o que há com você? Eu não entendo.
Desça, Jaques, desça. E espere lá embaixo se quiser. Se não quiser, pode ir embora até.
Mas Irene, eu não...
Desça. Eu não estou pedindo. Estou mandando.
Eu não entendo, eu não entendo. Mas tá certo. Eu espero você lá embaixo então, eu espero.
Garoto petulante.
Jonas, por que ela não desceu ainda? Eu estou esperando há mais de uma hora, Jonas.
Dona Irene mandou dizer ao senhor que hoje definitivamente não poderá recebê-lo, seu Jaques. Para o senhor voltar amanhã ou em outro dia qualquer.
Mas, Jonas, eu não entendo. Ela não parece doente.
Não olhe para cima, por favor. A patroa me deu ordens para não deixar o senhor subir. Em hipótese alguma.
O quê? Você é um criado impedir que eu...
Sinto muito, seu Jaques. Mas eu recebo ordens.
Tá. Tá certo. Eu volto amanhã, então, ou depois. Melhor ainda. Ela que me telefone, me chamando quando sentir falta de mim. Jonas, eu não gosto de ser tratado como palhaço, viu? Você pode dizer isso a ela. Eu não volto mais aqui.
Ele já saiu?
Já, dona Irene.
Não deixe entrar se ele voltar. Esse menino tolo me aborrece.
Lembro a senhora que ele tem em seu poder uma chave da porta da frente.
Peça essa chave de volta quando ele aparecer de novo.
Sim, senhora.
Pode-se incomodar um pouco o grande banquete?
Entre, Mário. Eu estava mesmo esperando por você.
Como vão as coisas?
Muito mal.
Mal? Você deve estar brincando, Arthur. Depois da transferência do dinheiro de Irene Rocha Pitangueiras para cá, você perdeu o direito de achar qualquer coisa.
Não é a isso que eu me refiro.
O que é então, meu querido?
O problema é você,
Mari. Eu?
Sim, você. Eu estava justamente verificando as suas últimas retiradas quando você apareceu.
Oh, não diga.
Você tem retirado dinheiro demais. Neste mês já retirou a sua parte e entrou na minha. Isso está errado, é claro.
Você deve compreender, Arthur. Fiz maus negócios e precisei de mais dinheiro do que de costume, só isto.
Negócios aonde? Nas corridas?
Ora, vejam só. Não é que o meu querido sócio anda me espionando?
Apenas tomo as minhas precauções. Eu não quero ser arruinado por sua causa.
Você está esperando uma explicação, não é?
Claro.
Pois aqui a tem. Eu vou continuar jogando nas corridas quando me der na cabeça. E também vou continuar retirando dinheiro da sua parte, sempre que precisar, para cobrir os meus gastos.
Pois se você continuar, senhor Mário, suspendo a ordem que dei ao contador de descontar os seus cheques. Você não conseguirá receber nem mais um centavo deste banco.
Você acha que poderia mesmo, Arthur? Se acha, seria uma pena, uma grande pena. Estaria desfeita uma velha e sólida amizade. E por acaso, a polícia poderia descobrir o seu verdadeiro nome? Bem como as trapaças que tem feito.
Que nós temos feito. Se eu for preso, você também vai.
Arthur, meu velho, você está esquecendo um pequeno e insignificante detalhe. Meu nome não consta sequer de um documento comprometedor. Em todos eles só existe a bonita assinatura de Arthur Medeiros. Eu sou simplesmente um amigo do grande banqueiro. Ignorava todas as suas negociatas.
Você é um canalha!
Ora, Arthur, é inacreditável que por uma mesquinha questão de dinheiro, o meu querido sócio pense em destruir uma sólida e antiga amizade como é a nossa. E pense mais. Se Jorge Simas Oliveira ainda estiver vivo, o nosso rompimento só servirá para beneficiá-lo. O público saberia de toda a trama que o vitimou. Iriam até o hospício. E Matias, apesar de doido, de certo falaria também. Juntando tudo, Arthur, eu acho que você não ficaria muito mal de camisa listrada e um bonito número preso no peito.
É melhor que você cale essa boca! Só sabe dizer asneiras!
Tudo está certo entre nós, Arthur. Tudo. Eu vou indo então, certo?
A propósito, caro Arthur, eu vou retirar mais a pequena quantia de sua parte, está bem? Mais tarde, faremos uma conta de chegar. Até.
Eu preciso dar um jeito nesse cachorro antes que ele acabe comigo.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança. We'll be right back.
certo, padre. As feras estavam querendo se devorar entre si. Mas eu não sabia.
Se soubesse...
Talvez tivesse ficado à parte até que um deles destruísse o outro. Ou que eles se autodestruíssem. Tudo estaria bem então. Mas eu não sabia, Padre Alfredo. Por isso, continuava com o meu trabalho.
A condenada vingança.
Para mim, era a necessária vingança. Mas eu continuava com a ideia fixa de livrar Jacques definitivamente de Irene, sem saber ainda que minha primeira visita tinha produzido resultados tão compensadores.
Puxa, você está um bocado alinhado, Jorge, hein? Elegância aí é pinguim no Polo Norte.
Você acha que hoje Irene vai ficar mais impressionada do que ontem?
Impressionada só? A garota vai ficar vidrada, velho. Olha, vou lhe dizer uma coisa, hein? Você tá parecendo até, como é que eu vou dizer assim, um artista do cinema americano, é?
É bom.
Então.
Encomendou as rosas?
Já chegaram até. Uhum. Estão lá embaixo numa embalagem de fazer arregalar os olhos. Aquilo, velho, aquelas flores, aquilo é cupido com flecha e tudo.
Eu não gosto do que eu estou fazendo, Carlos. Não gosto mesmo. Ser hipócrita não é o meu forte.
Bom, mas a milionária até que é bem bonita, hein? Olha, não é de se jogar fora.
Na minha idade, o que eu estou fazendo é um verdadeiro absurdo, ridículo mesmo. Se não fosse pelo bem do meu filho...
Por falar nisso, Jorge, você já imaginou o que o Jacques vai pensar quando souber que foi você, exatamente você, que lhe roubou a garota, hein?
Já. Provavelmente vai me odiar a princípio. Mas depois, com o tempo, ele acabará compreendendo a verdade, que eu fiz tudo pelo seu bem, e aí então ele vai me perdoar.
É, pode ser e pode não ser.
Vai ser assim. Eu não estou fazendo isso para ter um inimigo em meu próprio filho, Carlos.
De todo jeito, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, hein? O que você está fazendo é perigoso para cachorro.
Vamos descer.
Se eu tivesse pinta, até que tinha ido conquistar a moça no seu lugar, né? Mas, Jorge, cá para nós, convenhamos, né? Quem é que vai ligar para um coisinha que nem eu?
Você é o meu melhor amigo, Carlos. Então, tá isso certo. É o que importa. Vamos descer, então?
Vamos.
Vamos descer.
Então, Jorge, como é que foi, hein?
Bem, ela ficou encantada com as rosas. Depois conversamos, tomamos alguns uísques, descansamos e eu a beijei.
Mas já?
É. Depois, aleguei um encontro urgente e me afastei. Eu não tive forças para levar essa comédia mais longe logo no segundo encontro, cara.
Sim, mas se dependesse só dela, você teria levado, não?
É, eu estou preocupado com Jacques, Carlos. Depois do que você disse... Sim, eu fiquei pensando... Ele vai mesmo me odiar por causa de Irene. E eu não tenho certeza da intensidade desse ódio. Pode ser que nunca mais me suporte, que jamais me perdoe.
Bobagem, homem. É só ele entender por que você está fazendo isso. E ele tem que entender, mais cedo ou mais tarde. Quando é que você ficou de voltar lá, hein?
Amanhã. Ela quer que eu vá jantar em sua companhia.
E você vai. Certo que vai.
Sim, sim, eu vou. E a respeito do que pedi pra você fazer,
ah,
você
vê... Ah, sim, 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 eu já tenho coisa muito boa em vista, viu? Exatamente como você pediu.
Sendo conveniente, assine contrato sem demora, Carlos. Não posso fazer o que imagino aqui, dentro da cidade.
Pois eu garanto que você vai gostar muito do lugar. Eu, pelo menos, eu achei formidável.
Veremos depois.
Então.
Agora vou subir e descansar um pouco.
É, que a pequena é bonita, isto é, hein? Hein, Jorge? Afinal, o trabalho não é tão duro assim, não?
Não, não é. Pena que não tenha futuro, né, Carlos?
Aqui estão os livros que o senhor pediu.
Deixa aí, pode sair.
Sim, senhor.
Olá, Jacques. O que é que você está fazendo com todos esses livros aí?
Verificando qual a verdadeira situação do banco. Eu acho que posso fazer isso, não posso?
Bobagem. Bobagem. A situação do nosso estabelecimento é a melhor possível. Nossas reservas são bem altas, de maneiras que...
Não perca o seu tempo falando, Arthur. Eu quero verificar tudo pessoalmente. Na qualidade de vice-presidente do banco, eu tenho esse direito, não tenho?
Claro, mas é claro que tem. Apenas acho que você vai ter um trabalhão para nada. Eu lhe digo em poucas palavras tudo o que quiser saber.
Eu disse que quero verificar eu mesmo, Arthur. Posso ou não posso?
Pode, é claro que pode. E se precisar de algum esclarecimento extra, eu estou no meu gabinete, viu?
O que há?
Jacques está com os livros do banco no seu gabinete, examinando tudo.
E o que tem isso?
Tem que ele vai descobrir a nossa verdadeira situação. Que o banco só tem as portas abertas por causa de Jorge Montes Claros e de Irene Rocha Pitangueira.
São dois e não mais um. E Jacques já deve saber, uma vez que foi ele que conseguiu fazer ele depositar aqui.
Não, não. Com certeza ele não sabe. E vai acabar descobrindo se examinar tudo com cuidado como está fazendo. Eu disse a você que ele não era tolo, lembra?
Ah, eu acho apenas que você está dando importância demais para esse pirralho que mal acaba de sair das fraldas. Além do mais, ele é sócio minoritário. Não esqueça. Você retém as rédeas.
Mesmo assim, me preocupa que ele esteja se interessando tanto pela situação do banco. Assim, de repente... Ah,
não pense nisso. Agora as coisas estão correndo bem e vão continuar assim.
Você vai agora para o grande jantar, não, Jorge?
Vou. E vou disposto a precipitar um pouco as coisas, Carlos. Quanto antes eu ver Jacques afastado de Irene, tanto melhor.
Até que ponto você pretende chegar? Casar com ela?
Se esta for a única saída para salvar meu filho.
É. Parece que você está disposto mesmo, hein?
Você sabe que eu nunca desisto quando planejo alguma coisa. Você me conhece já há bastante tempo e eu não vou desistir desta vez.
Tá certo.
Você tem visto Matilde?
Eu estive lá essa tarde. Olha, a pequena continua inconsolável com a ausência de Jacques.
Ele voltará para ela. Bastará que sofra a grande decepção e voltará, eu tenho certeza.
É, como eu digo... Você sempre sabe.
Agora vou indo.
Jorge.
O que é?
Cuidado, hein? Cuidado.
Tá certo.
Entre, meu querido. Entre.
Você está bem, Irene?
Com você junto de mim, sinto-me ótima. Venha, venha, vou preparar uma bebida para você. Sente aqui, querido, sente.
Não, não, faz o seguinte, não veja a bebida agora. Sente você aqui, bem perto de mim. Vamos conversar um pouco.
Está bem. Você é quem manda, meu Jorge. Jorge, você ficou tão sério de repente. O que está acontecendo?
Irene, disseram-me que... que você está apaixonada pelo enteado de Arthur Medeiros. É verdade isso?
Disseram isso a você? Ah, meu Deus. Quanta tolice essa gente inventa. Só porque eu consenti que esse moço me acompanhasse em algumas reuniões, e já invento até uma paixão que nunca existiu.
Quer dizer que você não o ama.
Mas que tolice, Jorge. Jacques não é mais do que um garoto, sem experiência alguma. Ele é até mais moço do que eu. Jorge, e eu jamais gostei de meninos. O verdadeiro homem tem que ser vivido, experiente.
Assim como eu?
Assim como você, querido.
Você é muito bonita, Irene.
Me abrace. E diga o quanto me ama.
Assim?
Assim. Agora me fale de amor. Baixinho. Bem baixinho para que só eu escute.
Então é isso, é?
Jacques chegou e vocês...
Eu e Irene estávamos abraçados, Padre Alfredo. E eu a beijava levemente. Eu tenho que lhe contar assim para que o senhor possa entender bem.
Não faz mal. Continue.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.